Avançamos agora para o ponto central. Quem será, Frederico, o novo governador do Banco de Portugal?
É a pergunta, Ricardo, a que o Governo vai dar resposta hoje. Da reunião do Conselho de Ministros vai sair a decisão relativa ao sucessor de Mário Centeno. São nossos convidados neste ponto central Filipe Grilo, economista, professor da Porto Business School, também Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Ao que consta, Centeno não vai ser reconduzido para um segundo mandato, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Carlos Costa ou Vítor Constâncio. O Governador, Filipe Grilo, não esteve à altura do cargo, ou poderá haver aqui uma leitura mais política a esta decisão? Bom dia.
Bom dia. Eu diria que ambas estão correlacionadas, ou seja, o facto de Centeno estar muito ligado à política do PS acaba por o fragilizar na posição do Governador do Banco de Portugal. A ideia é que o Governador seja independente, que o Banco de Portugal seja uma entidade independente que fiscalize até a ação do Governo e acabe por analisar de forma independente o que se passa na economia. E de facto, o facto dele estar ligado e estar sempre conectado com o PS e mais do que isso, estar até transmitir várias vezes que está interessado em regressar à política, acaba por colocar numa posição mais fragilizada para a recondução do cargo.
Aquele momento em que Centeno chegou a ser indicado pelo PS para Primeiro-Ministro após a demissão de António Costa devido à Operação Influencer, cenário que depois o Presidente da República recusou, foi esse momento que pode ter feito a diferença se Centeno, como se espera, não for reconduzido no cargo?
Eu diria que sim, aliás, numa situação em que nós não tínhamos estado no euro, esta situação era gravíssima do ponto de vista político. É inadmissível o Governador do Banco de Portugal, que é o responsável pela política monetária, misturar-se com o responsável pela política fiscal. Do ponto de vista económico, isto era voltar 30 anos atrás para uma situação de subdesenvolvimento de política económica. E, portanto, neste momento não é tão grave porque, de facto, quem faz a política monetária é o Banco Central Europeu. Ainda assim, é uma relação demasiado promíscua para o ideal do que deveria ser a atuação do Governador do Banco de Portugal.
Ricardo Jorge Pinto, ouvimos ao longo dos últimos meses alguns recados dirigidos ao Governador de que o cargo no Banco de Portugal requer independência e que as intervenções públicas de Mário Centeno teriam alguns objetivos políticos. São justas estas críticas? Bom dia.
Olá, bom dia. São pelo menos entendíveis. É preciso não esquecermos, Mário Centeno era o nome apontado por António Costa para o substituir no cargo de Primeiro-Ministro depois do seu afastamento devido a uma investigação policial. E isso mostrava como, na verdade, havia ali uma proximidade de alguém que até muito rapidamente tinha saído também do governo para o Banco Central. E isso causou, na altura, já também um enorme incómodo dentro do PSD. Portanto, essa questão da independência, se é que ela é realmente um fator fundamental, estava ali completamente colocado de fora. Agora, penso que haverá outros fatores também que levarão o Governo a querer fazer outras opções. Veremos se essas opções não caem no mesmo erro e se a tal independência é agora assegurada pela escolha que Luís Montenegro está a guardar a sete chaves, aparentemente até do próprio Presidente da República.
Ricardo, Mário Centeno estava também bem posicionado nas sondagens para uma candidatura à Presidência da República, um cenário que o próprio acabou por recusar. Fala-se que se ele não continuar de facto como governador, poderá seguir para o Banco Central Europeu. A carreira política de Mário Centeno fica em aberto para o futuro?
Fica em aberto para o futuro. Ele ainda é jovem, como se costuma dizer, tem ainda muitas oportunidades de regressar à vida política nacional, se calhar até precisa neste momento de algum afastamento, quer do circuito financeiro nacional, quer também da vida política interna, mas excluí-lo agora de um qualquer futuro, sobretudo numa altura em que o Partido Socialista se está a procurar repensar e redefinir, seria extemporâneo.
O Jornal de Negócios revelou que Luís Montenegro fechou o nome do próximo governador apenas ao fim do dia de quarta-feira, depois de se terem revelado inviáveis duas opções. Vítor Gaspar, antigo ministro das Finanças de Passos Coelho, também Ricardo Reis, economista português que vive no estrangeiro. Filipe Grilo, que perfil deve ter o próximo governador do Banco de Portugal?
Eu confesso que tinha um favorito e um dos dois mencionados era o meu favorito, era o Ricardo Reis. Temos que pensar bem o que é que o Banco de Portugal vai ser nos próximos anos. E aqui Mário Centeno até ajudou a reconfigurar o Banco de Portugal, até porque se nós pensamos no Banco de Portugal como agente político monetário, ele está cada vez mais diminuído, nós somos cada vez menos importantes na zona euro e, portanto, para a definição da política monetária não é assim tão relevante. A própria supervisão bancária também já foi para o Banco Central Europeu, essencialmente os grandes bancos, e, portanto, mesmo esta posição já é relativamente fragilizada no Banco de Portugal. E, portanto, o Banco de Portugal, com o Centeno, ganhou uma maior importância como o think tank da economia portuguesa. E se nós pensarmos assim, eu diria que um perfil mais académico faz mais sentido para dinamizar este pensamento crítico no Banco de Portugal. Não sendo o Ricardo Reis, que eu percebo que se calhar possa ser ainda demasiado jovem para o cargo, ofereço uma possível solução, o Sérgio Rebelo, que eu não sei se ele está interessado em voltar para Portugal, mas também é um académico de renome de política monetária que acabaria por ser muito interessante como governador. Ainda assim, os nomes que são sugeridos, quer a Cristina Casalinho, quer até o Álvaro Santos Pereira, são bons nomes, mais políticos. Eu aqui sinto que Montenegro tinha aqui uma oportunidade de quebrar um bocadinho esta relação política que o Banco de Portugal tem com a esfera do governo, e portanto para mim um perfil mais académico seria sempre desejável, mas vamos ver.
Ricardo Jorge Pinto, que fatores devem ser tidos em conta e que critérios deve o Governo seguir para a escolha do próximo Governador do Banco de Portugal, na tua leitura?
Das poucas informações que vamos tendo acesso, percebemos que esse tal perfil académico que Filipe falava agora parece ser um requisito importante. Estar fora do circuito financeiro nacional também parece ser uma outra condição, e não faltam ali nomes, sobretudo da shortlist que se tem vindo a conhecer. Há muitos a trabalhar nos Estados Unidos, o Sérgio Rebelo, que o Filipe falou agora, é um deles, Luís Cabral também, que está na Business School da Universidade de Nova Iorque, João Cabral dos Santos, que está a trabalhar na Reserva Federal de Nova Iorque, e depois naturalmente o nome de Álvaro Santos Pereira, um economista-chefe da OCDE, é sempre um nome que, até pela proximidade que tem ao PSD, poderá ser uma opção. Agora falta saber realmente se Luís Montenegro quer arriscar essa proximidade política ou se quer surpreender com uma escolha completamente afastada da máquina partidária, exatamente para dar essa ideia de independência e mostrar alguma diferença relativamente a opções do Partido Socialista.
Vamos ter então de aguardar pela reunião do Conselho de Ministros e pelo briefing para ficar a conhecer quem será o próximo governador do Banco de Portugal. Filipe Grilo, Ricardo Jorge Pinto, obrigado pela vossa presença no Ponto Central. Bom dia.